Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio.
Gringolândia na área, começando mais um podcast de futebol internacional aqui do GE, mais uma vez para falar sobre a janela de transferências, esse período de preparação das equipes dos gigantes europeus aí na pré-temporada, aquecendo para 2023-24. Eu sou o Jorge Natan e hoje estou à frente de Daniel Mondin e Rodrigo Loz para a gente abordar bastante aí a janela de transferências, partindo principalmente do PSG, né? Um time que se movimentou bastante, teve uma chuva de anúncios aí de contratações nas últimas semanas e certamente vai ser um time que a gente vai acompanhar muito, não só porque está chegando, mas principalmente pelas mudanças com relação ao ano passado. Seja bem-vindo, Daniel Mondin.
Salve, Natan. Salve, Lóis. Salve todo mundo ligado aqui no Gringolândia. E é o time que mais precisa de reforços, assim, dos grandes, dos gigantes, daqueles que a gente sempre fala em título de Champions, em tudo, que merece, que tem todas as nossas atenções. É, dentre esses times, eu acho que é o time que mais precisa se renovar e parece que está se mexendo e vai se mexer mais.
É, e tem dinheiro para isso também, né? Não adianta só querer se renovar e precisar, mas ter condições, né, Rodrigo Lai? Seja bem-vindo.
Fala, Natan, Mondin, pessoal ligado no Gringolândia. Curioso que no dia 14 de junho a gente fez uma avaliação sobre o elenco do PSG e até aquele momento nenhum reforço tinha sido anunciado, nem mesmo o técnico Luiz Henrique. E muita coisa aconteceu nesse último mês, várias contratações em sequência. A meu ver, no geral, porque eu não entendo de todos os jogadores, mas contratações, sendo bem sincero, né? Claro, a gente tem que jogar limpo, não acompanha todos esses jogadores, mas no geral, contratações boas. E era o time que estava precisando mesmo. Eu não lembro agora se tinha algum outro clube grande que precisava também trocar o técnico, como foi esse caso. Não lembro se o Chelsea estava nesse processo, acho que o Chelsea também, agora dos outros. Então, enfim, vamos esmiuçar isso aí.
Pois é, vamos esmiuçar aqui nessa edição 224, lembrando a galera sempre para nos seguir no @ Gringolândia GE, a gente está sempre lá acompanhando e postando as nossas novas edições, e a gente segue aqui nesse dia 12 de julho que a gente está marcando e tá gravando, sempre lembrando a galera que pode mudar alguma coisa do dia para a noite, entre a gravação e o podcast ser publicado, sempre pode ter alguma contratação, ficamos sempre ligados nas redes sociais, no Fabrício Romano, enfim, nessa galera que a gente está sempre badalando aqui. Falando de PSG, esses reforços que a gente comentou foram os seguintes, vou falar por ordem daqueles que foram mais caros, 60 milhões de euros pagos no volante Manuel Ugarte, 22 anos, uruguaio, jogava no Sporting. 45 milhões de euros investidos no Lucas Hernandes, né? Zagueiro do Bayern de Munique, francês, chega aos 27 anos no PSG. Temos também a efetivação, né? A compra do Ekitike, que já havia sido cedido, né? Ele foi comprado por 28 milhões e meio de euros. Isso sempre, nem todos os valores oficiais, né? Aquela coisa da imprensa europeia que traz esses valores, a gente reproduz. Esse, o mais jovem das contratações, 21 anos, também é francês, veio do Reims. É Reims que fala, Mondin?
Reims,
olha aí. Fluente, nosso.
Eu acho, né? Não,
olha aí.
Não sou referência nisso, pelo amor de Deus.
Mais um grande jovem trazido, 22 anos, o meia Kang Lin, ou Lee Kang In, né? Essa coisa do coreano.
É, Kang In Lee, ou igual o Kim que tá indo pro Bayern de Munique, né?
Pois é.
Kim Min Jae ou Min Jae Kim?
A gente sempre fica nessa com os nomes coreanos, tem a forma como eles falam, tem a forma como o Ocidente fala. Mas 22 anos, o meia do Mallorca, né? Já passou pelo Valência, chegando. E aí, custo zero. Zagueiro Skriniar veio da Inter de Milão. O Marco Asensio, ponta direita, né? É atacante vindo do Real Madrid. E aí teve ainda nessa quinta-feira mesmo o anúncio do Chernidu. Acho que é isso? Chernidu?
E também eu não.
É, pois
não,
é.
Não consigo opinar.
Mas enfim, ele é senegalês e é italiano, né? Tem essa nacionalidade dividida. Apenas 18 anos, veio do Benfica B, certamente, aí para ser um prospecto para o futuro. Quero saber o seguinte: a janela do PSG é boa até agora, Mondin?
É boa. É boa, nomes que em posições carentes, assim, o PSG estava muito carente, né, na temporada passada, e isso é até um dos motivos do conflito atual entre Mbappé e a diretoria do PSG. Mas acho que nomes para o meio campo que precisava, nomes para a defesa que precisava muito, e aí agora está faltando o principal, que é um nome para ser titular no ataque, né? É, provavelmente um centroavante. Mas gostei muito do Lucas Hernandes, do Asensio, né? Que eu acho que talvez, não, dependendo do que vier, não vai ser titular. do Skriniar, que precisava muito de um zagueiro, ainda mais depois da saída do Sérgio Ramos. E aí, então, acho que tem sido uma boa janela com nomes bons. Pelo que a gente tem visto do mercado, preços até razoáveis. Assim, o Lucas Hernandes, o Bayern o comprou por 80 milhões e o PSG está trazendo por praticamente metade do preço. É, então, assim, eu acho que a janela do PSG até agora tem se desenhado melhor do que a da temporada passada. E é curioso que quando na temporada passada a gente viu o PSG, tá mudando o perfil de suas contratações, tá indo mais em jovens, em alguns jogadores que estavam sem espaço, mas com algum destaque, então não tá apostando tanto em medalhões. E a gente chegou até a elogiar nessa janela, mas aí a gente foi vendo ao longo da temporada que o elenco era frágil, muito limitado, e acho que agora tem um pouco da mistura desses dois pontos.
Por falar nisso, a janela do ano passado do PSG, na temporada passada, o Rodrigo Lois, no geral, né, juntando as duas janelas, teve a vinda do Vitinha, do Fabián Ruiz, do Soler e do Renato Sanches para o meio de campo, e nas laterais o Mukiele e o Nuno Mendes. Então investiu bastante para o meio de campo em jogadores nem tão conhecidos assim, que acabaram até ganhando espaço, como Vitinha, o próprio Fabián Ruiz. Dessa vez traz alguns, eu acho, jogadores mais de peso, por exemplo, o caso, eu acho, do Lucas Hernandes e do Skriniar, de repente vem para serem titulares, né, junto com o Marquinhos ali, depende se vai jogar com três zagueiros. Sim. Enfim, isso aí é uma outra questão. Mas também prospectos de futuro, por exemplo, acho a contratação do Lee muito boa, né? Foi eleito o melhor jogador do Mundial Sub-20 em 2019. Mas enfim, analisa aí também pra gente algum destaque. Você acha que alguma dessas contratações pode ser eleita como a melhor até agora do PSG?
Olha, eu acho que a gente poderia comentar um pouquinho sobre a contratação do Asensio. Que ele fez uma boa temporada pelo Real Madrid. Eu achei que o Real Madrid fosse renovar o contrato dele, porque ele fez uma temporada boa, ele fez mais de 50 jogos, ele fez 12 gols, 8 assistências, foi uma das melhores temporadas dele em números. Não sei se a gente pode aqui, vai ficar um pouco no subjetivo sobre o desempenho, né? Se ele jogou tão bem em outras temporadas ou nessa, mas é um jogador que o PSG contratou sem custo de transferência. Então, é uma ótima contratação pelo um jogador experiente, já e novo. Ele só tem 27 anos. Desses jogadores que você listou, foi o que assinou por menos tempo. Ele assinou até 2026. Os outros é 2027 ou 2028. Então, achei uma boa contratação. Skriniar também, ótima contratação para defesa. Como o Mundin comentou, o PSG não quis renovar o contrato com o Sérgio Ramos. Foi um jogador que na temporada passada mostrou qualidade. Na anterior ele sofreu muitas lesões, ele praticamente não jogou. Mas ele mostrou rendimento, mas mesmo assim o clube não quis renovar, provavelmente esperando que nessa temporada próxima ele sofresse mais lesões, que tivesse muitos problemas e fosse um desfalque. E era uma posição que o PSG precisava contratar, precisava de quantidade mesmo para zagueiro. E o Lucas Hernandes joga na lateral, também pode fazer esse papel de defesa, como eu estava conversando com o Mundinho mais cedo. Eu, sinceramente, considero que ainda falta um nome de maior peso. Por mais que o Lucas Hernandes e o Skriniar e o Asensio sejam nomes de peso, como o Mundinho comentou, para o ataque. Faz falta um terceiro jogador aí para dividir a responsabilidade com o Neymar e com o Mbappé. O PSG precisa contratar um atacante de maior peso. Acredito que o Neymar vira e mexe tem lesão, é uma coisa de há anos, então a gente pode falar que isso deve acontecer de novo, a não ser que seja uma temporada surpreendente, ele não se lesione. E o Mbappé precisa de mais alguém ali na frente. Então,
é o pedido dele também, né?
É. Então, mas você acha que a gente não se acostumou mal, né? Porque eu acho que quando tinha só Mbappé, tava ótimo. Quando ficou Mbappé e Neymar, fantástico. Aí quando veio o Messi, acabou tudo. Aí a gente se acostumou mal que eram os três muito bons. É, de repente, eu acho que o PSG precisa de um atacante mais confiável.
Desculpa interromper,
claro.
Mas na minha visão, o Asensio, ele chega para ser titular. Com grande chance de ser titular. Pelo currículo dele, pelo futebol apresentado e pela concorrência de hoje no PSG. Mas aí você tem três titulares de alto nível, de que jogaram nos principais clubes da Europa, e você não tem um reserva que brigue por posição. Ah. E a gente sabe que todo elenco de futebol precisa ter jogadores de qualidade no time titular e alguns reservas que briguem por posição. Porque aí você movimenta o grupo, você disputa, você eleva o nível dos treinos, a disputa por posição. Então o Paris Saint-Germain precisa de um outro atacante. Sim. de melhor qualidade para ser reserva, incomodando os titulares.
É, eu acho que precisa de um fazedor de gols. Eu acho que falta, de repente, alguém
precisa
com esse
perfil.
Precisa
de um cara que faça 20 gols na temporada.
É, né? E aí eu acho que o Mbappé já compra essa função.
Não, mas... Sim, mas eu digo...
O Mbappé não é o centroavante, não é o titular. Sim.
Eu acho que não precisa, pô, o Harry Kane. Mas, pô, de repente, se você pegar um centroavante...
Colomani, que
já foi especulado, sim, né?
Eu ia comentar outra coisa, em relação a uma análise mais geral da janela. O PSG investiu até agora, não falando de salário, né, falando de pagamento de multa, de transferência, uns 155 milhões de euros. É mais do que várias outras temporadas anteriores, só não é maior do que naquela fase ali que contratou o Neymar e depois o Mbappé, que aí estourou a boca do balão, mas... O PSG está investindo...
Não, tem até uma curiosidade, eu fui pesquisar esses números alguns dias atrás, assim, quando, na temporada que contratou o Neymar, o Mbappé veio por empréstimo.
Sim,
então,
sim, exatamente.
Então, o valor do Mbappé foi para a temporada seguinte, que é a temporada de maior valor gasto pelo PSG em um só ano, que foi 262 milhões de euros. E ao que se desenha, o PSG vai passar essa barreira, porque, pelo que a imprensa francesa diz... o Paris ainda vai atrás de dois grandes nomes para o ataque, meio ataque, aí tem o Bernardo Silva, que é um alvo falado há muito tempo, e aí esse centroavante, ou Harry Kane, ou Colomani, e deve gastar aí no mínimo uns 200 milhões para esses dois nomes. Então o PSG vai passar esse valor.
E também, nessa janela, em comparação com os outros clubes, o PSG está se destacando. Se você comparar com os outros grandes clubes da Europa, quem gastou mais, o PSG está na frente, nessa janela de verão.
Verdade, o PSG tem se destacado e eu quero perguntar um pouco sobre essas contratações no seguinte sentido. A gente viu o Luiz Henrique ser apresentado no começo da semana passada e aí, um dia depois da apresentação do Luiz Henrique, você começa os anúncios do PSG ali, não vou lembrar exatamente a ordem, mas... até o fim da semana passada foram 4 anúncios. No domingo você teve ainda. No domingo não, foi no sábado, né? Eu tava no plantão o Lee Kang-in. Então você imagina que esses reforços já estavam todos meio que pavimentados. Com certeza o caso do Asensio, por exemplo, que foi anunciado no dia seguinte. Até que ponto o Luiz Henrique pediu, teve influência nessas contratações? É uma reflexão que a gente pode fazer, né?
Eu acho que teve pouca influência dele, assim, pelo que a gente acompanha, o Luiz Henrique está acertado há algumas semanas, mas a gente lembra que antes era o PSG ia contratar o Mourinho, assim, vários outros nomes de técnicos foram especulados.
O Nagelsmann
esteve perto, chegou aí a Paris para negociar, e no período em que esses nomes eram especulados para o comando do PSG, todos esses jogadores já eram dados como acertados.
O Asensio desde a temporada passada, quase.
O Skriniar também.
O Skriniar mal jogou nesses últimos 6 meses na Inter, porque ele já estava acertado com o PSG. Esses outros nomes, acho que talvez tenha um pouco o dedo do Luiz Henrique. Talvez o Gart, que também chegou a negociar com o Manchester United e outros clubes. Então, mas os nomes principais, né? Acho que Lucas Hernandes, o Asensio e o Skriniar não tiveram o crivo do Luiz Henrique. E aí, a partir de agora, provavelmente ele vai dar a sua palavra, né? Tá sendo especulado na França agora que ele quer um goleiro. Não tem o Sérgio Rico, né? O Sérgio Rico vai estar indisponível aí por...
A gente
nem sabe se ele vai voltar a jogar.
Ele
quer algum jogador para concorrer com o Donnarumma, porque o Donnarumma não sabe jogar com os pés, assim, já é uma posição que ele, com a influência dele. E provavelmente esse nome pro ataque vai também ter a influência dele. E aí, outro fator que vai influenciar é o futuro do Mbappé ou do Neymar, né? Então, a gente tem um mês e meio aí de muita coisa que pode acontecer no PSG.
Eu ia comentar justamente sobre isso. Essas dúvidas sobre o Neymar e o Mbappé, como é que você monta um time sem conhecer e saber até que ponto você conta com seus pilares? O caso do Neymar não é só a... indecisão sobre o futuro, que da parte dele nunca houve nenhuma indecisão. Nunca foi verbalizado, eu acho que nem por parte do PSG, mas a imprensa francesa traz muito sobre isso. O Mbappé, que existe uma indefinição muito grande, que eu acho, inclusive, que é provável que ele saia agora, diante desse desejo do PSG de não deixar ele sair de graça. Como é que você monta o time sem saber até que ponto você tem esses pilares?
Não, é muito difícil montar isso aí, não tem nem muita discussão. Que é curioso que o caso do Neymar, nessa janela e até alguns meses antes, não houve tanta manifestação do clube indireta sobre possibilidade de saída dele. A gente sabe que o Paris Saint-Germain é um clube muito complicado, de vestiário ou de... num sentido maior de clube, que vaza muita informação, tem disputa de ego, tem ciúme, tem um monte de coisa. É um clube bem brasileiro nesse sentido. Mas, como você comentou, o Neymar não pretende sair do Paris Saint-Germain. E tomara que ele não tenha tantas lesões como nas últimas temporadas, que agora não tenha mais nenhum problema depois da mais recente cirurgia. Está sem jogar desde fevereiro. E o Mbappé, eu concordo com você, é bem provável, ou é razoavelmente provável que ele saia, porque o Paris Saint-Germain não quer ceder ele de graça depois para outro clube. Ainda mais porque o Mbappé vai querer continuar jogando nos principais clubes da Europa. Ele não vai, quero ir jogar nos Estados Unidos, como fez o Messi. Quero jogar na Arábia Saudita. Não, o Mbappé não tem esse perfil, ele vai querer ir para um grande clube da Europa. E os grandes clubes da Europa são concorrentes do Paris Saint-Germain no principal objetivo, que é o título da Liga dos Campeões. Então, é um cenário bem complicado esse do Mbappé, manifestações públicas de não quero, e mandou a carta falando que não vai renovar, o clube pressiona. A gente já deu matéria falando das eventuais datas limite para isso, porque o presidente do Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, logo depois da coletiva em que ele tratou do assunto, ele atendeu alguns jornalistas e falou que isso levaria... um prazo, né, para o Mbappé dar a resposta ali, 2 semanas. Não, então, isso seria já no dia 19. Eu acho bem difícil o Mbappé já ter essa resposta no dia 19 de julho. E a janela na França, se não me engano, fecha no dia 1º de setembro. Então, a gente vai ter mais um mês, como o Mundinho falou, um mês e meio de muita especulação sobre o futuro do Mbappé. A gente tem que acompanhar. Ele vai comparecer na data que foi estipulada para o retorno de quem jogou mais, na data FIFA de junho. Ele vai participar da turnê de pré-temporada? Isso tudo são sinais de que ele vai lutar para continuar ou para ir embora do clube.
Olha, eu, sinceramente, se disse que acha que ele vai sair, eu já acho o contrário.
É mesmo?
Porque eu acho que nessa operação toda aí, quem tem o poder é o Mbappé.
É.
Ele está sentado em cima do contrato e ele tem reforçado assim, que quer cumprir esse último contrato, esse último ano, e não dá nenhuma demonstração, assim, por mais que ele, com camisa branca, é um indício para... imprensa espanhola de que ele tá... algo bizarro, né? Mas é um indício de que ele tá ali se mostrando...
Blanco!
Blanco, né? Um jogador blanco.
É brincadeira.
Mas assim, eu acho que não. Acho que ele tá sentado em cima do contrato e a gente... É sempre bom reforçar que é um contrato de 100 milhões de euros por ano. Para nenhum time grande europeu que ele vá agora, não vai chegar perto a isso. Mesmo no Real Madrid, estima-se ali que seja um contrato de talvez um pouco, cerca de 25 milhões de euros por ano, ou seja, um quarto desse contrato. Ele vai abrir mão disso? E outra, para ele agora, o Real Madrid teria que pagar os seus 200 milhões de euros e não teria como pagar as luvas, né, pro Mbappé. Então o Mbappé, ele teria que abrir mão desse último ano de contrato do PSG e abrir mão dessas luvas que receberia do Real Madrid. Então, eu acho que ele não está blefando, ele está dizendo que vai ficar esse último ano no PSG para poder sair livre, sem vínculo algum na temporada que vem. E o que o PSG pode fazer contra isso? Forçá-lo a assinar uma transferência? Forçá-lo a ser negociado? Isso não existe. Quem tem o poder do negócio nesse momento é o Mbappé, e eu apostaria que ele vai ficar esse último ano no PSG.
Mudei de opinião.
É mesmo?
Convenci.
Mundinho me convenceu. A argumentação dele foi muito boa.
Eu continuo pensando que ele vai sair pelo seguinte. A gente está vendo
outra coisa também. E se digamos que ele não feche com nenhum outro clube. Aí ele continua no Paris Saint-Germain sob contrato. O Paris Saint-Germain vai deixar ele treinando em separado? Não vai, né?
Sim.
É difícil de imaginar.
Todas as artimanhas que os clubes têm, né, para em caso de litígios parecidos, um jogador que não quer assinar uma renovação, um jogador que não quer ser negociado, o clube normalmente deixa ele separado. Vai fazer isso com o Mbappé? O Mbappé hoje é assim, ele é maior que o PSG.
Olha
hoje,
aí, rapaz.
Depois que ele assinou esse contrato, o que o PSG fez foi torná-lo maior que o clube. Por mais que ele diga o contrário, usando, né? Que ele é Kylian Saint-Germain.
Uma expressão francesa, né? A gente tá vivendo déjà vu, né?
Sim.
Não sei se fala assim, mas... porque a gente viu exatamente essa novela duas temporadas atrás, com relação ao último ano de contrato do Mbappé. E o PSG, na teoria, ele conseguiu dar uma volta no Real, né? Dar uma volta no Mbappé.
Sim.
E abrindo os cofres, ele meio que ganhou o poder de definir novamente a situação do Mbappé, que estava saindo de graça. Só que aí, o Mbappé, quando o PSG achou que tinha driblado ele, o Mbappé driblou o PSG de novo. Porque ele botou essa opção aí do extensível, posou com camisa de 2025. Sim. O PSG falou, pô, ele vai ficar...
Agora tô
não
tranquilo.
Vai passar essa vergonha. E ele deu outro drible no PSG, só que agora com o bolso muito mais cheio. Então, o PSG achou que o dinheiro ia comprar a tranquilidade, a segurança com o Mbappé. Não comprou, pelo contrário, deixou o clube mais refém. E por que, que eu acho que ele vai sair? Porque a vontade do Mbappé é ir pro Real Madrid.
Sim, mas em 2024.
Então, é, mas calma. Porque eu acho que o Mbappé teve assim... Ele tá há 3 anos, pelo menos, querendo jogar no Real Madrid. E aí ele ia na temporada passada. Ele prometeu pro Florentino Pérez, de acordo com todas as... Uhum. Os relatos lá na Espanha, ele prometeu, e o Florentino só não falou, só não quis assinar um pré-contrato, porque falou, deixa o garoto, não vamos assinar nada para não pressionar ele. E o garoto deu o drible no Real Madrid também. E aí, ele quer, só que ele já ganhou 1 ano desse contrato. Então, para ele já tá bom, ele não fechou as portas no Real Madrid, já tirou dinheiro do PSG durante 1 ano, e ainda assim, ele pode conseguir com que o Real Madrid pague um precinho de banana. Isso eu acho que é muito... Porque o Mbappé, eu acho que ele pode não estar blefando de que ele quer ficar no PSG. Uhum. Se precisar, eu fico. Mas eu acho que ele tá blefando pra estender até o final da janela. Sim. E chegar pro Florentino e falar, ó, consegui uma pechincha pra você aqui, ó. Vem aqui, isso. Paga 20 milhões de euros e me leva. Que o PSG, de repente,
mas
vai...
Mas ele não tem que pagar o valor da multa rescisória?
Não, exatamente. Porque... Na teoria, se o PSG sentar
é negociado,
na...
né?
É, se o PSG entendi. Sentar na
não,
multa...
Não vão ser 20 milhões. Assim,
exatamente.
Mas também não vai ser 200 milhões.
Eu acho que não vai ser nem 100. É. Sinceramente.
Eu acho que essa é
porque
uma
possibilidade. Porque entre você ganhar 100 e ganhar zero, aqui é aquela questão do, sabe, do banco imobiliário ali, pô.
Mas mesmo assim, aí o PSG vai... Pensando tudo que o PSG vai analisar nesse cenário. Ele vai ceder o Mbappé por um ano que ele poderia ter... Ele poderia, eu vou deixá-lo ir de graça no ano que vem, mas vamos ter esse último ano dele para ele tentar ganhar a Champions, quebrar os recordes, sim. Mas
porque...
eu acho que esse cenário é provável, sim, porque se estender até o final da janela, são mais 2 meses ele ganhando o salário que ele
exato.
Ganha no PSG e forçando o PSG a negociá-lo, assim, num
e até em termos
menor.
De finanças, se o PSG não vender ele agora, não arranjar o jeito, além de ele não ganhar nada, ele vai ter pago o contrato inteiro. Então é só prejuízo pro PSG, entendeu? E aí, óbvio, essa coisa, não vai deixar treinando separado. Pode até ter algum blefe, primeiro mês da temporada,
sim.
Primeira semana, deixa lá. O Luiz Henrique vai ter que falar sobre isso depois. Só que eu acho que o Mbappé tá blefando só nesse sentido, de tentar jogar pra lá. E ele já vai logo pro Real Madrid, até porque o Real Madrid, claramente, nessas primeiras semanas, tá trabalhando em termos de contratar algum tipo de estrela bem devagar.
Sim,
já se falou
sim.
De Kane, já te falou. Então... Lá na Espanha eles adoram falar. Estão guardando o lugar pro Mbappé.
Guardando a 9.
Exatamente. É. Vamos ver, né? Eu acho que essa é a grande janela da temporada. E o que eu ia perguntar pra vocês é: Mbappé ficando ou não? O que que muda em termos de quem será a estrela? Você transforma o Neymar em estrela de novo? Você vai ao mercado buscar uma outra estrela?
Olha, pensando numa primeira temporada, digamos, o Mbappé vai embora. Chegou lá 15 de agosto, fechou, vai para o Real Madrid. A primeira temporada, o Neymar é estrela. Não vejo outro cenário. Não vejo o Paris Saint-Germain em 2 semanas, 10 dias, correndo atrás de uma outra estrela para substituir o Mbappé.
Até porque quem seria, né?
Exatamente. Vai, quem vai trazer? Que outro jogador
Bernardo
jovem...
Bernardo Silva, não.
Não é estrela.
Mesmo Harry Kane, assim, não
que
não
outro
tem
jogador
potencial.
Jovem poderia substituir... O Mbappé como estrela do Paris Saint-Germain. Jogador jovem, com menos de 25 anos. Vai trazer o Haaland? Vai tirar do
não
City?
Vai.
Não.
Vai trazer o Vinícius Júnior?
Não
vai.
Não,
Vai trazer
acho
o Rodrigo?
São os dois únicos nomes possíveis.
Então,
para ter esse protagonismo.
Não tem cenário em que o Paris Saint-Germain consiga outro protagonista para essa temporada de agora que não seja o Neymar, o próprio Neymar, continuando no clube. Esse é o cenário. E imagino que depois de várias rusgas que a gente já acompanhou de Neymar e Mbappé por uma série de motivos, o Neymar assumiria essa responsabilidade numa boa. Até porque ele quer... Tem essa... A gente sente nas declarações do Neymar essa ambição de... Dei certo no Paris Saint-Germain, cumpri minha missão. Ele já conquistou vários títulos e tudo mais, fez bons jogos, boas campanhas, mas ele quer sair de lá, em algum momento da vida dele, com esse pensamento, dei certo no Paris Saint-Germain, consegui o que eu queria. Então, essa possibilidade é mais fácil que o Mbappé do lado? Claro que é, porque o Mbappé joga muita bola. Sem o Mbappé, também tem essa possibilidade, é mais difícil, mas ele, acho que ele assumiria esse protagonismo para ele.
Perfeito. Mais algo a comentar sobre o Mbappé, Mundi?
Não, sobre o Mbappé não, assim...
Talvez, tá cansado, tá cansando o Mbappé já, né?
Não, eu acho que é mais sobre o PSG em geral, assim, acho que tudo isso... O PSG, assim, a gente tá vivendo uma nova era do PSG, né? Chega o Luiz Henrique e ele mesmo falou, essa é uma nova era. O ano passado chegou o Gaultier e o discurso do Luiz Campos, não, é uma nova era. E antes dele foi o Pochettino também, não. É um novo treinador que estava num clube parecido, no Tottenham, e chegou
e não tem nada a ver um ano com o outro,
não,
né?
Não tem nada a ver isso, nada. E aí mudou a direção. E aí antes era o Tuchel e antes o Emery. Assim, o PSG é um círculo sem fim de novas eras, de novos projetos. E isso é o que faz, é o que acaba com craques e grandes técnicos que se confirmaram com esse peso em outros clubes, mas chegam lá e são completamente destruídos. Agora a gente está aqui comentando sobre essa possibilidade, mas eu sinceramente não tenho esperança nenhuma de que isso se confirme.
Mas a gente se repete também, porque toda janela do PSG a gente fala que
é
boa.
Isso. É até uma autocrítica nossa também. Sim.
Aqui, lembra na janela de Donnarumma?
Isso.
Hakimi.
Foi duas temporadas atrás. O Rinaldo que nem esquentou o banco.
Janela absurda, absurda de boa.
Sérgio Ramos, Messi, foi a janela do Messi. Então, como é que você não ia dar esse crédito ao PSG como um grande time da temporada? E foi um desastre. Mas isso aqui é o PSG, assim. O PSG, hoje, olha, é um cemitério de técnicos e craques, assim. Porque é o clube onde Messi e Neymar são vaiados. A torcida do PSG já está encrencando com o Lucas Hernandes.
Porque ele é de Marseille.
O pai, ele é um grande torcedor do Olympique de Marseille. O próprio Lucas Hernandes, durante a Copa, num vídeo lá da França, ele cantou uma música da torcida do Olympique de Marseille. Ou seja, assim, a torcida do PSG é que nem o clube, assim, é muito chata.
Fábrica de crise,
né? Então, ou seja, assim, por mais... O que falta ao PSG é continuidade, né? É uma nova era que dure, né? Como o City fez a do Guardiola durar. Tá, tudo bem que é o Guardiola, mas assim, apostou nesse projeto e foram anos e anos com paciência e, óbvio, com bilhões de euros e algumas denúncias... Algumas denúncias da UEFA e da Premier League, mas assim, foi... Sobre o projeto esportivo, você não pode questionar nada, assim. Agora o PSG... Vamos ver qual vai ser a nova era do ano que vem.
Mas essa janela me chama mais atenção, porque pelo menos por enquanto, eles estão tentando, acho que buscando mais alternativas, é o que eu falo do jogador na nota 7. Sim. Entendeu? Eles estão indo mais... Porque, por exemplo...
Mas era o que a gente falava na temporada passada.
Mas eu acho que...
Não era nem nota 7, era nota 5,5 com o Renato Sanches.
Há uma diferença entre nota 5, 6 do Vitinha, do Renato Sanches, para o nota 7,5 de um Lucas Hernandes. Agora, por exemplo, se eles precisassem reforçar a zaga, de repente, em outra época, eles iam buscar um Van Dijk, iam tentar tirar o Van Dijk do Liverpool, entendeu?
Assim.
Iam pegar alguma referência, mas quem é o melhor zagueiro aí que tá jogando no planeta? Vamos pegar o fulano de tal, vamos tirar, sei lá, alguém do Real Madrid, pegar o Rubem Dias no City, alguma coisa. Então, me parece que, né, até nesse sentido, tá garimpando melhor. Até os jogadores jovens, por exemplo, o coreano. Eu tô animado com esse coreano. Os coreanos me animam.
Já se revelou um fã do Kanye.
Mas enfim.
Mas até esse estilo de contratações, o PSG do Qatar começou com o Antero Henrique, veio o Leonardo, e depois voltou o Antero, e depois veio o Leonardo de novo, aí agora veio o Luiz Campos, e o Luiz Campos quase saiu com o Gaultier. Ele estava muito questionado. Aí agora, se não der certo, ele vai sair de novo, vem outro diretor, isso.
Enquanto o Mundinho tava falando, tava pensando, parece aquela série que você assiste e a cada temporada é uma história completamente diferente.
Sim, exato. É tipo Black Mirror.
Cada episódio é um
dá pra dizer,
diferente.
Né, que o Paris Saint-Germain vive num eterno Black Mirror.
Boa manchete, hein?
Pena que não passa aqui na Globoplay essa série aí daquela concorrente lá. Mas olha só, continuando aqui sobre essa, fechando o PSG, como é que a gente montaria o time base do PSG pra essa temporada? Não é fácil não, mas...
Com o que a gente tem.
O que tem até agora, exatamente. Goleiro tem que ser, né? Donnarumma, apesar de muita gente não ser fã.
Sim.
E aí, como é que vamos?
Hakimi. Não, eu colocaria três zagueiros.
Olha aí, já é uma discussão.
É, com o que tem aí, eu acho que três zagueiros. É Skriniar, Marquinhos e Lucas Hernandes.
É, também iria nisso. Acho que dá uma liberada para os alas, fica mais tranquilo. O Danilo Pereira vai para o banco.
Pois é, também...
O Kimpembe que vai ficar chateado.
É, pô, mas ele é um cara que tem moral e até sim. Muitos comentam na França sobre um PSG que quer ser mais francês. Sim, sim. Então não sei se o Kimpembe perderia a vaga logo de cara. Mas vamos deixar, eu também acho que esse trio é o trio na teoria que vai começar jogando.
Lamento pelo Danilo Pereira, que é um tremendo de um carregador de piano, mas teve muito destaque na temporada passada, assim, aqueles jogos horríveis do PSG, assim, que levava gol um atrás do outro, ele era um
seis e meio, sete.
Mais se destacava.
E aí, vamos aí, a gente monta aí a cabeça de área com quem, então? Temos muitas opções.
Teria que ser o Gart, né?
Contratou pesado.
A gente tava até comentando aqui em off, né? Você acha que vem pra ser titular? Eu falei, pagando 60 milhões de euros?
Sim, eu acho que não vai ser de cara, mas assim, vai rolar a pressão, né?
Inclusive, esse eu acho que foi o reforço que, de repente, o PSG pagou mais caro ali.
Sim.
Que
inflacionado.
Vale... Assim, muito pelo fator Jorge Mendes, né?
Em comparação com o Danilo Pereira, eu acho que é mais a cara do Luiz Henrique, né? Que de muito posse de bola e troca de passes.
Tem mais recurso, digamos assim. É. E aí, a gente tem muita gente nesse elenco do PSG, ó. Verratti, Vitinha, Fabian Ruiz, Soler, Renato Sanches, todo mundo tá aí.
Zagueiros e os alas, Hakimi...
E Nuno Mendes.
Hakimi tem que ser um dos alas e o Nuno Mendes não teve uma temporada ruim, né?
Ah, eu acho ele bom jogador, pra muito sim, bom.
Hakimi e Nuno Mendes, e aí? A gente ficaria aí com o Gart, vai botar...
Aí põe o Gart...
Gart, Verratti e Kangin Lee.
Será que já chega para ser titular?
Eu iria de Asensio, para começar.
Neymar, Asensio e Mbappé? Vamos botar o Mbappé nesse time, óbvio, né?
E sim. Sim.
No princípio, ele tá no elenco.
Hoje...
Neymar, Asensio e Mbappé?
Hoje, dia 12 de julho, ele tá no time titular do Paris Saint-Germain.
É 3-4-3.
É, aí que eu ia falar. A gente vai ter que colocar só mais um meio armador aí.
Então, é Verratti e o Gart, não?
Verratti e o Gart.
Com o Hakimi, Nuno Mendes e os três na frente?
E os três na frente.
Não, o Neymar é o 10.
Ah, o Neymar vindo de trás.
É.
Então tá bom. Gostei muito dessa formação. Achei que tá meio zoneado.
Eu tô achando
como é que
honesto,
você desenharia?
Não sei. Mas não tem muita opção
você
também.
Você botaria três no meio?
Não, acho que tira um zagueiro. Né?
Tendo os dois alas aí. É, porque eu não gosto muito, confesso que eu não gosto muito dos três zagueiros, não. Não sou daqueles que acham que é um time recuado. Mas nesse caso, eu acho que tem boas opções. Só que eu acho que o meio de campo tá capenga. Entendeu? Porque o Neymar é meia, mas não é meia. A não ser que ele trabalhe pra isso.
Mas ele não
taticamente.
Ele provavelmente... Na hora de defender, vai ficar um pouco mais solto numa ponta. Mas na hora de atacar, ele vai jogar por dentro. Flutuando ali por dentro e pela esquerda.
Tem que ser bem treinado. Porque o Neymar...
Sim, aí é com o Luiz Henrique. Não é com a gente.
Eu acho, inclusive, que o Neymar jogando de meia, se houver uma dedicação tática do time em termos de uma recomposição, ele pode funcionar muito bem.
E ele, dos três do MNM, era quem mais se dedicava nesse sentido. Né?
Então, fechamos assim...
Fechamos.
O Gart e Verratti. Não
sei que você queira.
Eu tô olhando aqui pra ver, refrescar a memória. Não tem nenhum cara que possa pegar tirando o Neymar. Então,
pra ser esse meia,
É o Engante, né? Engante que chama na Argentina. Então, não tem ninguém ainda por enquanto. O Kang Lee, eu acho que vai vir pra ser reserva.
Eu acho que vai.
Entendeu?
Sim, não. Ele vai ter sua hora.
Vai ter sua hora, exatamente. Fechamos. Assim, no papel, um bom time.
Um bom time. Sim. Né?
Vamos ver aí como é que vai sair esse PSG do Luiz Henrique. Confesso que estou curioso, porque eu acho que o que o PSG precisa, acima de... A gente até comentou aqui que eu achava que precisava de um nome grande, de um treinador grande. O José Mourinho, quando foi especulado, até me animei. Mas eu acho que, não vindo um nome grande, precisa de alguém com um estilo muito marcado.
Não, mas o Luiz Henrique é um nome grande.
É, talvez... Eu acho que não é daquele...
do tamanho do Mourinho.
Sabe, entendeu? No futebol brasileiro... tem o Luxemburgo e o Filipão,
sim,
entendeu?
Uhum.
Eu acho que ele não é um desses caras, mas eu acho que ele tem um estilo muito bem marcado e eu acho que isso é importante pro PSG.
Eu
porque o PSG
acho.
Não tem estilo nenhum. Então você tendo um técnico que seja mais apegado a um estilo, eu acho que isso é positivo. Porque o Luis Enrique vai ter mais apego ao seu estilo e de repente na hora que começar a dar ruim, ele vai se manter apegado.
Sim.
E ele se mostrou isso na Espanha.
Uhum.
Tá dando tudo errado, mas ele não deixa de jogar do jeito que ele quer.
Posso falar outra coisa também? Eu acho que o Luis Enrique tem uma personalidade que se ele tiver que bater de frente com lideranças do elenco, ele vai bater de frente. Se
de
ele
fato.
Tiver que se impor
sim.
com Neymar, com Kimpembe,
ele
com Mbappé.
Ele quase caiu no Barcelona na temporada da Tríplice Coroa, na primeira temporada dele, por causa disso, né?
Eu
e
acho que ele
deu tudo certo.
Tem personalidade. Tem outro fator que eu acho que muitas vezes a gente esquece de comentar, mas que pesa. O fato do Luis Enrique ser um ex-jogador e um ex-jogador de peso, isso interfere nas relações com os jogadores já renomados no futebol, porque eles reconhecem ali um cara que jogou no nível deles. É uma coisa boba? Parece que é, mas eu acho que faz diferença na interação.
Foi no nível dele.
Foi bom jogador.
Foi
bom jogador. Foi bom jogador, pô.
É igual, quase igual como mesmo nível do Guardiola, por exemplo.
Eu ia fazer esse paralelo, pensei que é por aí. Guardiola é um pouco mais famoso, de repente.
Exatamente.
Mas eu acho importante isso também.
Eu acho que isso pesa no futebol daqui, não vai pesar no futebol lá fora.
É. Pesa.
Bom, seguiremos comentando sobre o PSG aí, certamente na janela, na temporada. A gente adora o PSG, os nossos ouvintes também. Falando de janela, vamos falar só mais um pouquinho aí. Temos outros destaques aí dessa janela, desde o último Gringolândia pra cá. Alguns reforços novos na Arábia Saudita, inclusive o Al-Nassr do Cristiano hoje, nessa quarta-feira, aí saiu a punição, não vai poder escrever novos jogadores, o que eu acho que deve ter deixado o professor Luiz Castro um tanto quanto pistola, né? Porque muda muito o cenário. Mas enfim, a gente tem a Arábia Saudita continua demonstrando que inclusive assédio a jogadores do Brasil, por exemplo, Pedro do Flamengo se tornou um alvo do Al-Hilal, que agora é o Al-Hilal de Jorge Jesus.
A liga assim, que vai, em termos de proporção, que mais vai crescer sua atenção nessa próxima temporada, né, assim, talvez a liga que vai mais chamar atenção fora da Europa, né, por tudo isso. O Lois até está preparando uma grande matéria com todas essas questões de apresentação da liga, mas assim, é uma liga com tremendo de um doping financeiro e concentrado em 4 clubes, é bom que se diga isso.
Pois é.
Os outros clubes já estão até, tem dirigente reclamando, né?
Só enumerar, Al-Ittihad, Al-Nassr, Al-Hilal e
Al-Ahli.
Al-Ahli da Arábia, muita gente confunde, né? Tem o Al-Ahli do Egito, que é um talvez
com Y,
talvez o clube árabe mais popular do mundo, mas e o Al-Ahli com I, que é de Jeddah, lá da Arábia Saudita, o time do Firmino, do Mendy.
Isso.
E que tá até atrás do Marês do City. Mas assim, então, são esses 4 clubes recebendo assim, uma injeção bilionária do governo e numa liga, num país que não cobra impostos dos seus jogadores, impostos que sem quando a gente, às vezes, debate transferência, um jogador preferiu a Espanha e não a França, assim, porque na França a carga tributária em cima de grandes fortunas é muito maior. Agora, na Arábia Saudita, isso não existe. Então, assim, o Benzema e o Kanté vão receber lá seus 100 milhões de euros por temporada limpos, assim.
E a Arábia tinha uma fama de má pagadora.
O Al-Nassr. O Al-Nassr, o Flamengo, acho que...
Já entrou em rota de colisão. E agora foi o Leicester, que foi o processo veio do Leicester,
não
é isso?
Por causa do Moussa, eu acho, né? Mas assim, era em uma época em que não tinha essa injeção bilionária.
Exato.
Assim, tinha injeção do governo, mas não nesse projeto que se chama Saudi Vision 2030, né? Mas o Al-Nassr não pagou o Flamengo pelo Hernani, o brocador, né?
Verdade.
Acho que foi esse o caso. O Talisca quase saiu do Al-Nassr também por não pagamento de salários. O Petros ex-Corinthians, saiu do Al-Nassr também por falta de pagamento de salários. Era um cenário um pouco de instável, mas que agora mudou porque tem bilhões em jogo, tem craques, assim, não é possível que eles vão cometer esses deslizes, ao menos com esses craques.
Nesses 4 times,
Nesses 4 times e com esses jogadores. Você não vai pagar lá o terceiro goleiro reserva, às vezes não paga o salário dele, mas vai deixar...
No Brasil acontece.
Mas o do craque vai sair em dia, né?
Falando em salário, uma informação bizarra, o salário do Kanté e do Benzema juntos é maior do que de 7 clubes da Premier League.
Caramba.
A gente repercutiu essa notícia essas semanas. É um negócio impressionante. Obviamente, são os 7 times lá de... Lá de da sim, parte sim, de baixo, mas não, mas são, da Premier League, é. Mas... É...
Em folha salarial, né?
Sim, em folha salarial.
Mas é isso, é 100 milhões de... Assim, até o Cristiano... Até a ida do Cristiano Ronaldo, o maior contrato do futebol era do Mbappé, que já era um negócio absurdo, assim. 100 milhões de euros por temporada era muito maior do que os 40 milhões que o Neymar recebia, assim. E aí, de repente, vai Kanté e Benzema para receber isso. E o Cristiano Ronaldo lá com o acordo dele, que envolve muitos outros... penduricalhos, né, de marketing, que chega a ser 200 milhões. O Messi foi oferecido a ele 400 milhões. Isso é um, assim, como é que você concorre com isso? Assim, não tem... não existe fair play, assim. E tem,
não existe.
Ainda tem isso, assim. A única entidade que pode, talvez, botar um olho em cima disso e tentar controlar é a FIFA, porque a Federação Asiática não vai querer. Ele quer atração para o seu torneio, né, a Champions da Ásia. Muito menos a Federação Árabe.
Se a Arábia Saudita tentar sediar uma Copa do Mundo também, a gente não sabe até que ponto vai ser de interesse da FIFA ou não.
Exatamente, não. Mas há discussão na FIFA sobre teto salarial. E agora está acontecendo isso, né? Na Europa isso não é possível porque existe o fair play financeiro da UEFA, né? Então,
sim, e das ligas também.
E das ligas também, que são bem rígidas, assim, né?
Da Espanha eu acho que é o mais rígido.
Existe.
Só vou relembrar aqui as contratações já efetivadas. Cristiano Ronaldo e Brozovic no Al Nassr, efetivou na semana passada o Luiz sim. Castro, né? Técnico do Botafogo, ficou naquela indefinição. O Al Hilal tinha trazido o Rubem Neves e o Koulibaly. Efetivou também o Jorge Jesus, né? Acho que foi do último podcast.
Milinkovic Savic da Lazio tá para ir também para o Al Hilal.
Tá perto de Didi, tem alvo também o Verratti. O Al Ittihad, né? Já tinha fechado com o Benzema e o Kanté. Trouxe o Jota, uma contratação menos badalada, mas é um prospecto de futuro, né? Atacante ali do Celtic. O Al-Ahly fechou com o Mendy, com o Firmino, e ainda busca aí. E o interessante é que a gente agora vê todo jogador que tá deixando o clube, principalmente os free agents, né, os agentes sim. livres, sempre tem a Arábia como um possível destino. O último que eu vi ser cogitado é o De Gea, né, que acabou não renovando com o Manchester United, e um dos possíveis destinos é a Arábia Saudita.
Tem um aspecto interessante sobre isso, por que que os clubes árabes, ou os principais clubes da Arábia Saudita, esses 4 que a gente comentou antes, estão indo atrás desses jogadores, ou são especulados como interessados nesses jogadores. É muito difícil você tirar um jogador que está no alto nível e que ainda tem muita linha para queimar na Europa. Você não tem... É muito difícil o Vinícius Júnior deixar o Real Madrid para jogar na Arábia Saudita, um Mbappé, um Haaland. Porém, esses outros jogadores que estão ali perto dos 30, ou já passaram dos 30 anos, ele já tem uma outra perspectiva de utilização no futebol europeu. E você contratar um jogador desse, principalmente os grandes nomes, você já tem garantido uma base de torcida no sentido mais amplo, né, de repercussão mundial.
Fanbase, né, que a gente...
Exatamente.
É isso, né?
A base de fãs. E o aspecto midiático, o Benzema é um jogador que ele já é consagrado, então você contratar um Benzema para o futebol da Arábia Saudita é a certeza de você ter muitas pessoas seguindo o que o Benzema faz em vários países do mundo. E também você vai ter maior repercussão na imprensa internacional do que o Benzema faz lá, dos jogos que ele faz lá. A gente está acompanhando, vai acompanhar os jogos sim. do Benzema. É. Então você já tem isso garantido para jogadores acima dos 30 ou já nos 20 e tantos já consagrados no futebol europeu. Outra coisa interessante, o Mundinho falou do teto salarial, não existe. Aqui no futebol brasileiro também não existe, mas tem regras de fair play financeiro, na Europa também tem. A única coisa que existe na Arábia Saudita é um limite de 8 jogadores estrangeiros no elenco. Então, se você pensar que cada clube desses, 4 principais, está trabalhando com uma meta de 3 ou 4 estrelas do mais alto nível, você só tem metade. Aí você tem outros 4 ainda para correr atrás desse limite de 8. Então, o que eu quero dizer? Ainda tem uma margem muito grande para esses clubes contratarem jogadores de peso do futebol europeu ou do futebol sul-americano, caso eles comecem a direcionar para cá.
A gente vai falar ainda um pouquinho de Arábia hoje. Rapidinho, só para a gente passar rapidinho. Também para ter aquele famoso corte, né? A gente usar nas nossas matérias do GE.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Barcelona, Vitor Roque, garantido, efetivado, anunciado, mas só vem na próxima temporada. Bom investimento. E por que, que só na próxima temporada? Muito também por conta do fair play na Espanha,
sim,
né?
É, pois é, porque pro Vitor Roque chegar ao Barcelona agora, teria que negociar saídas, abrir espaço na folha salarial, algo que a gente já conversou muito aqui. É, então, só possivelmente em janeiro, mas até com a chance de ser na outra temporada, né, em junho. É, achei ótimo, assim. É mais um brasileiro que sonha com o Barcelona, assim, é impressionante essa geração de brasileiros.
Essa magia, né?
Magnetismo.
Feita por essa sequência de o Ronaldinho Neymar, né? Então, assim, é...
Ronaldinho Messi Neymar, eu acho que é...
É, não, tem o Messi também, tem, claro.
Tem esse tal cara aí, mano. Tem, é.
A gente não deixa de citar ele,
exato,
né?
Exato.
Vai citar mais ainda
não,
depois.
Não, mas, né? Eu acho que todo jovem tem muito essa coisa do Barcelona e também, sim, um pouco do Real Madrid. E o Barcelona é muito forte. E o Vitor Roque deixou isso claro, né? Foi prioridade pra ele.
Sim. Vai ser, acho, muito bom ele chegar para ser uma sombrinha, né, para o Lewandowski, mas eu acho que ele tem potencial para, assim, para não ser aquele cara que vai ganhar alguns minutos e depois ser emprestado, né? Eu acho que ele vai fazer parte do elenco e talvez ali 2024, 2025, na outra temporada, assim, potencial para ser titular.
Até, né, pelo preparo físico, isso, dele, né? Ele chama muita atenção por isso.
Ele tem 18 anos completados em 2023 e, assim, ele é muito forte. É, e com esse, bons números, assim, foi. E elogiar também a jogada do Atlético Paranaense, né? Que o comprou, assim, muita gente achou que foi caro na época, né? Acho que 28 milhões de reais, né? Quando comprou do Cruzeiro, e agora tá aí fazendo uma das maiores vendas do futebol brasileiro.
Se não me engano, tinha sido a maior contratação da história do Atlético.
É,
né?
Sim. E o Lois acaba sendo também alguém que, ao estar no Barcelona, também entra mais no radar para a seleção principal, né? Na Copa de 2026.
Ah, com certeza, porque o Barcelona é um dos principais clubes do mundo, você tá disputando as principais competições do mundo, isso se o Barcelona não fracassar, como em outras temporadas. fazer aquela campanha na Liga dos Campeões decepcionante. Se o Barcelona cumprir o que se espera dele, é um timaço que pode brigar por muita coisa, pode rivalizar mais com o Real Madrid no Campeonato Espanhol e pode almejar coisas maiores na Liga dos Campeões. Com o time que tem hoje, se você pensar Vitor Roque, Lewandowski, Gavi, Pedri, Dembélé, com condições físicas, Rafinha, é um baita, é isso que a gente está falando só do meio para frente.
Sucesso pro Vitor Roque, hein? Então a gente vai acompanhar ainda, joga pelo Atlético Paranaense, a gente não sabe se é até janeiro, se é até o meio do ano que vem, ainda tem muita coisa aí, muita lenha para queimar e para ajudar o Atlético a brilhar também. E a gente vai estar de olho, quando ele estiver de fato no Barcelona, vai ser sempre assunto aqui no Gringolândia. Pra gente fechar, vamos fazer um top 5 das transferências até agora. A gente já tem algum tempo de janela de transferências, tem mais um tempo pela frente aí, né? Como o Ló já falou, até o final de agosto, começo de setembro. E eu tinha combinado com o Marcos Felipe, né, nosso editor aqui, tentar fazer um top 5 de semana. Cada segunda-feira tentar fazer lá no nosso blog do Gringolândia o top 5 semanal. Mas, já que a gente não começou isso na Lan Janela, vamos fazer o top 5 até agora. E aí eu já tinha convidado o Lois e o Mundinha a elaborarem cada um seu top 5 pessoal. Cada um fala seu top 5 e a gente tenta fazer um top 5 do Gringolândia, pode ser?
Beleza.
O top 1 eu acho que vai coincidir. Começa, Daniel Mundinha.
Um Lionel.
Primeiro lugar, Messi, pra
Lionel,
você.
Lionel pro Inter Miami. Pô. O maior jogador dos últimos tempos, num time que não existia há 3 anos. Pô, peraí, né? E a custo zero, né? Assim, sem pagar pela transferência. Pra mim é o top 1.
O Lois já tinha falado isso no último game.
Já tinha antecipado já.
Mas
meu
é isso,
voto,
né, Lois?
Não tem nem o que falar mais. É Messi.
É Messi. Então, aí, transferência como o Mundinho pontuou gratuita, entre aspas, né? Não teve nenhuma compensação financeira ao PSG, acabou o contrato. Chegando o maior jogador aí do século XXI, podemos botar assim, um dos maiores da história, indo para um clube que... de uma liga que, apesar de um país super relevante, que todo mundo assiste no mundo em termos de futebol, não tinha essa relevância. Então, vamos de Messi no primeiro lugar. Quem você botou no segundo lugar, Daniel Mundin?
Bellingham.
Jude Bellingham, contratado por 120 milhões de euros no Real Madrid, uma promessa aí do futebol inglês, jogava no Borussia Dortmund. Quem você acha, Rodrigo Lage?
Eu apostei no Benzema. Para mim, seria o Benzema.
Argumente.
Vamos lá. É um impacto parecido com o do Cristiano Ronaldo no Al Nassr, a chegada. E a perspectiva é que o Benzema faça tantos gols quanto o Cristiano Ronaldo fez no Al Nassr, que o Benzema faça mais também. Tem um parece ser bem diferente disso. Então tem todos os sinais de que o Benzema ainda vai render muito no Al-Ittihad. Se ele vai ser o melhor jogador do mundo lá, dificilmente. Mas é um jogador que ainda pode fazer muitos gols pelo Al-Ittihad. Beleza, tem um custo do salário, mas é um baita jogador. Ainda e por alguns anos.
Eu tava aqui em dúvida entre Bellingham e Benzema para quem ficaria em segundo. Mas eu acho que, pegando o critério do Messi primeiro, eu acho que faz mais sentido Benzema. O Benzema em segundo, sim, do que o Bellingham. Porque o Bellingham é aquilo. Eu acho que o peso, né? Você avalia a transferência peso. Ronaldo, sim, 100 milhões. Mas eu vou com o Benzema. Pode ser? Fechamos?
Pode. O Benzema, eu já adianto, botei ele na minha quinta posição, mas eu acho que influenciou muito, assim, o Al-Ittihad, assim, ele vai para uma liga periférica, então...
Entendi.
Assim, pensando
mas o Messi também foi pra uma liga periférica.
Sim, foi pra uma liga, mas é o Messi, né?
O Messi pode tudo, né?
Não, mas assim, no Messi, comparar Messi com Benzema, assim, você... O Messi é um cara em um outro, num nível muito... Embora o Benzema seja o último bola de ouro, assim, é o Messi. Mas
Benzema
é...
ou Bellingham, então, gente? Vamos fechar.
Eu vou de Benzema. Não, vai ser Benzema. Se vocês dois votaram no Benzema...
Então tá. Então,
o Bellingham vai em terceiro, tranquilo. Terceiro,
né? Eu também acho que cabe muito o Bellingham em terceiro por conta disso tudo. Defenda a Bellingham.
Não,
e
eu
Daniel
acho que, assim, realmente foi um reforço caro, mas acho que é o preço de um jogador como o Bellingham no futebol atual, assim, no futebol atual, um jogador jovem que já é realidade, que já é um dos melhores da sua posição, ele vai custar mais de 100 milhões de euros. E assim, o Bellingham, ele tem só 19 anos, gente. Ele é assim...
Bizarro.
A gente fala de Bellingham há tanto tempo...
Aí o preço acaba sendo até,
pois,
né?
E assim, ele é um jogador para ser Kroos e Modric, para jogar 10 anos no Real Madrid, assim. Se não surgir... Sei lá, se o Manchester City não der a louca lá e quiser pagar 150 milhões nele. Mas eu acho que isso é muito
tem que pagar
improvável.
Mais, 240.
Pois é.
Tem uma expressão que é muito boa do basquete, que é o jogador ser dominante. É muito usado no basquete, quando a gente fala de NBA principalmente. E a gente tem vários casos no futebol. O Haaland é um jogador dominante. O Casemiro é um jogador que a gente fala que no setor ali, na posição, é um, sim, jogador dominante. O Bellingham ele traz essa perspectiva de ser um jogador dominante para a posição por, sim, um bom tempo. Então, para mim, eu botei ele na terceira posição, mas poderia ser tranquilamente segunda posição.
Eu fiquei até em dúvida agora de jogar, mas...
Ele era capitão, foi capitão do Borussia dele. Acho que ele chega no Real Madrid assim como se...
Chega agradão.
Como se tivesse, sim, como se fosse um deles assim há muito tempo. Assim. Ele é impressionante, a personalidade dele e joga muita bola.
Então fechou, botamos o Bellingham aí em terceiro, quase segundo, né? Essa versão rosa.
2,5.
Quem você botou em quarto, Mundinho?
Não, então, eu botei eu tinha um terceiro, botei Bellingham em segundo,
sim, claro,
né? E aí o meu terceiro era o McAllister.
McAllister, contratado pelo Liverpool, saiu do Brighton, você botou quem?
Eu botei um Kunku, que foi pro
O seu
Chelsea.
Terceiro era o Bellingham.
Isso.
Tá, em quarto em Cucu. Eu acho que o McAllister também tá muito bem aí pra mim. Eu coloquei ele aqui justamente nessa quarta colocação. É, de fato, uma grande contratação.
Sim, até pelo preço, né? Acho que 35?
Vou conferir aqui. Eu acho que foi mais do que isso.
Foi por aí. Mas mesmo assim, ele não é um jogador tão velho, 27, 26 anos, que tava jogando muito, um dos destaques desse Brighton que encantou...
42 milhões de euros.
42 milhões, então. Que encantou nessa última Premier League, e é um jogador que faltava no Liverpool, assim, que joga em diferentes posições no meio campo, muito intenso, assim, e destaque do último campeão do mundo, né?
Algo a falar sobre o McAllister, de repente eu acho que ele vai fazer muita falta pro Brighton, e eu acho que ao mesmo tempo ele chega fazendo muito impacto pro Liverpool, né? Porque eu acho que sentiu um pouco de falta de um meio de campo com mais pegada nesse sentido, né?
Esse, pra mim, é o principal argumento pra colocar o McAllister na quarta posição, seria esse impacto no meio de campo do Liverpool, porque era um setor que precisava de reforço, teve muita crítica na temporada passada por causa disso, do baixo rendimento de várias peças. Eu coloquei em Cucu porque, para mim, é um jogador que já mostrou seu valor no Leipzig contra os principais times do mundo. Vem fazendo muitos gols. Na última temporada ele fez 23 gols, na outra ele tinha feito 35. É um jogador que ele chega pronto para jogar no ataque do Chelsea e ser o principal nome do ataque do Chelsea. O Chelsea teve uma debandada aí de jogadores que não deram certo E o Nkunku, ele chega com esse potencial. Acho que é um jogador que chega pronto para assumir essa responsabilidade.
Eu acho que ele seria até maior se ele tivesse jogado a Copa, acabou no jogando, se machucou. Mas, de fato, é um grande... Né?
É o meu quarto colocado.
Nkunku? Gostei. Então, a gente automaticamente coloca aí, então, McAllister e Nkunku?
Pode ser.
Né? Sim. Acaba fechando assim, a gente tem Messi, Benzema, Bellingham, McAllister em quarto e Nkunku em quinto?
Isso. Eu tinha colocado o Skriniar em quinto.
É, então eu ia comentar sobre isso, porque os seus cinco acabaram entrando, né, Mondin? Não.
É, porque o meu quinto era o Benzema.
Então tá. Ele inverteu. É.
Mas aí o seu quinto não entrou, que você botou o Skriniar.
É, que eu acho ótimo zagueiro, e ele veio sem custo de transferência, porque não renovou com a Inter de Milão, então parece que o Germán contratou ele só com luvas e questões salariais. Chega para ser titular num setor que o Paris Saint-Germain precisava de reforço. Então, é uma ótima contratação, uma boa contratação, pelo menos.
Cairia bem sexto aqui, né?
É, pois é, eu coloquei em quinto aqui, e a galera vai me acusar de ser Pacheco, né? O famoso Pacheco. Mas eu tinha colocado o Roberto Firmino na quinta colocação.
Como se falou, né, uma época aí, é que ele seria um nome para o Real Madrid. Se ele fosse para o Real Madrid, eu colocaria ele em primeiro, assim.
É, né?
Eu sou fãzaço do Firmino, mas é um jogador... É, que tá indo sem cursos, assim, mas ele ir pro Al-Ahly. O Al-Ahly foi campeão da segunda divisão, né?
Uhum,
temporada passada. Não, tá, nem disputou a primeira do ano passado. Assim, então isso meio que dá uma caída, assim, né?
Se fosse o Firmino com desempenho até novembro do ano passado.
Então,
a primeira metade da temporada. Ele jogou bbem a segunda parte da temporada.
Mas eu acho que
a primeira... Não, ele... Ele jogou bem, ele era artilheiro do Liverpool, acho que nas 10 primeiras rodadas da Premier League, e ele se lesionou, né?
Por isso sim.
Eu acho que o Firmino perdeu muito espaço no Liverpool, não só por ele, mas pela Luiz Dias, Diogo Jota, pela concorrência. Eu acho que ele ainda tem impacto, eu assim, beleza, o Benzema foi jogar lá, a gente tem outros grandes jogadores indo jogar lá, mas eu arrisco dizer que, depende, óbvio, do time, mas de repente o artilheiro da Liga Saudita, pra mim, vai ser o Roberto Firmino. Talvez seja um dos jogadores que tenha mais impacto, porque ele é um cara muito completo, ele consegue... Não que o Benzema não transforme o nível de um time, também transforma. Mas eu acho que, além de ser mais novo, né, eu acho que ele vai render mais, de repente vai se destacar mais, então achei que foi uma grandíssima contratação. Se fosse para qualquer time europeu, colocaria ali também.
Sim.
E, enfim, eu acho que pelo mesmo critério de um jogador desse tamanho indo para uma liga desse tamanho, eu coloco ele no top 5.
Fiquei até um pouco frustrado dele ir para o Alex. Eu achava que ele ainda tinha espaço, tipo, na Juventus, sabe? Que, também se falou-se em Juventus pra ele.
Falou-se de Inter de Milão
Inter
também.
Inter de Milão, pois é. Mas assim...
No United, eu ia adorar o Roberto Firmino no United.
Mas você falou dele ser artilheiro, ele nem é um cara que faz tantos gols, mas assim, ele entrega muito assistências e gols e jogadas ofensivas, mas enfim.
Eu não lembro qual foi o podcast.
Quase me convenceu.
Eu não lembro qual foi a edição do Gringolândia que eu falei que o Roberto Firmino, para mim, é um jogador diferente no futebol. Não tem muito... A gente tem centroavante, sabe? Lewandowski. O Lewandowski, ele é excelente, mas ele não é um cara tão diferente quanto outros jogadores que já passaram. O Firmino, ele tem um estilo muito próprio, muito diferente. Então, para mim, é um encanto ver o Firmino jogando bem. E é uma pena que ele vá... Uma pena pra gente, né? Que quer ver ele nas principais competições. E pra ele é ótimo, que vai ganhar muito bem lá no Al-Ahly.
É isso então, galera. A gente tá aqui pronto pra encerrar mais um Gringolândia. A gente certamente nas próximas semanas falará de novo sobre janela de transferência. Só que com a diferença que os times começam a se apresentar, fazer os amistosos, né? Os torneios de pré-temporada. E a gente tem alguma base maior pra falar sobre tudo isso. Agradecendo então a Daniel Mundin, Rodrigo Lopes. Mundin, teu destaque final.
Meu destaque final é que possivelmente esse top 5 de transferências vai mudar bastante até o fim, que a gente tem muitas especulações assim, e muitas transferências que certamente vão acontecer, como do próprio PSG. O PSG vai reforçar o ataque, precisa reforçar o ataque e vai atrás de grandes nomes.
Perfeito, Mundinho. Obrigado pela tua participação. Rodrigo Lopes, teu destaque final.
Destaque final, apresentação do Messi no Inter Miami.
É verdade.
Domingo, dia 16.
Domingo, então o Messi começa a sua trajetória aí lá na MLS. A gente também vai acompanhar certamente a saga de Lionel Messi por lá e a saga de todos esses caras na Arábia Saudita. Agradecendo também a galera aqui que estava aqui com a gente no backstage. Bruno Mesquita, Maurício Mota também. De novo a você, ouvinte, que nos acompanhou até o final dessa edição do Gringolândia. A gente volta na próxima semana. Valeu, Mundinho. Valeu, Rodrigo Lopes. Um abraço para você e até a próxima. We'll